De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, ingestão de substâncias nocivas, álcool, drogas, anabolizantes e esteroides, entre adolescentes e jovens adultos, é um desafio crescente na maioria dos países em todos os continentes. O Brasil não é diferente, está nesse contexto. Promoção sistêmica de hábitos saudáveis, combinados com medidas de prevenção, são imprescindíveis para evitar doença na vida adulta. Né? Esses jovens que começam a beber tão cedo, que adultos serão? Que saúde terão na sua fase adulta da vida? A gente está falando de álcool, a gente está falando de outras drogas, porque o álcool também é uma droga, né? Ainda que legalizada, outras drogas e anabolizantes esteroides que exigem estratégias para lidar com esta situação tão presente na cultura do país. E é a preocupação de todos, dos pais, dos educadores, dos médicos, não é? Nós vamos conversar sobre este assunto com o professor Dr. Jorge Halak, que é urologista da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane e todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente.
Recentemente, o IEA promoveu um evento para tratar desse tema específico, efeitos do álcool, drogas, anabolizantes e esteroides na saúde reprodutiva e sexual dos homens jovens, adultos jovens, né? Com a sua participação, participação também do Dr. Arthur Guerra. Vocês apresentaram um quadro muito, que eu acho que a gente pode aqui, professor, compartilhar com o nosso ouvinte, e que são alarmantes, preocupantes dos efeitos. A gente já sabia dos efeitos disso tudo, mas o problema é num organismo cada vez mais jovem.
Exatamente, Roxane. A questão é que os números, vamos começar pelo álcool.
Uhum.
Os números do Brasil indicam que a população jovem, quando eu falo jovem, a gente fala de 11 a 15 ou até 17 anos. O Brasil é um dos países do mundo onde essa faixa etária mais se inicia e consome álcool. A média mundial do consumo de álcool está ao redor de 6,8 litros per capita. No Brasil, a média, em geral, da população jovem, adulta, toda a população, é ao redor de 8,9 litros de álcool por ano. Na população adolescente e pré-adolescente, esse número vai para 12 litros por ano.
Nossa.
Ou seja, nossos adolescentes e jovens, assim, até pré-adolescentes, se inicia com 11 anos de idade, consome mais do que a média dos adultos. Então, o que está acontecendo é o que você alertou, o início do consumo está sendo cada vez mais precoce. E é importante frisar que tanto o cérebro, o sistema nervoso central como um todo, quanto os órgãos sexuais estão em desenvolvimento nessa fase. É preciso lembrar que o adolescente com 12 anos, 13 anos, começou a ter pigmentação corporal, começou a engrossar a voz, ele muda a dinâmica testicular, começa a produzir testosterona. Nesse momento, o testículo está em formação. Ele vai ficar em formação até os 22 anos de idade, mais ou menos. Não é com 18 anos que ele ganha carteira de motorista, que ele pode guiar carro, que ele responde legalmente às questões como cidadão, que o testículo dele acompanha essa questão jurídica legal. Não,
claro.
A biologia é diferente. Então, o que a gente percebe é que o consumo de qualquer substância tóxica nessa faixa etária tem efeitos para a vida inteira. E os efeitos, eles são muitas vezes imperceptíveis durante décadas. Porém, existe associação muito grande entre o consumo de álcool e, por exemplo, diabetes no adulto, hipertensão no adulto, hipogonadismo, que é a falta de produção de hormônios no adulto, casos de depressão, então nem se fala. Ou seja, o cérebro e o sistema reprodutivo são os que mais sofrem nessas questões do álcool. A depressão, por exemplo, o álcool é um fator desencadeador de depressão. E se você estiver tomando álcool nessa quantidade que a gente observa, né, e não é só o uso frequente do álcool, é aquela saidinha de fim de semana, que em inglês chama binge drinking, aquele consumo agudo que ultrapassa 5 doses de qualquer tipo de álcool numa mesma noite. Então hoje é muito comum que o adolescente ele vai fazer o esquenta, ou ele vai numa balada, e na sexta, sábado, ou quinta, sexta e sábado, eles bebem uma quantidade absurda. Eu tenho pacientes na clínica que chego a consumir 15, 20 doses de gin, vodka, uísque, fora cerveja, por final de semana.
Não é isso, possível,
mas eu bebo
doutor.
Só, doutora, uhum. Eu só bebo de sexta e sábado, não tem problema, isso aí é muito grave, porque você, aquele impacto agudo, aquela pancada aguda, uhum. ela tem efeitos deletérios por longo prazo.
Impressionante. Esses números são impressionantes. Agora, vamos complicar isso, porque não é só isso. Então, há uma combinação de drogas. E vocês mostraram nesse evento a associação de álcool à maconha, ou os efeitos, porque lá atrás se dizia maconha é só porta de entrada, maconha é um vício suave, maconha é um vício controlado. E vocês falaram que essa realidade já é completamente diferente pela qualidade, né? A composição desse produto hoje e o uso associado que essa moçada faz, né?
Perfeito. Então, assim, em primeiro lugar, a maconha que se consome hoje, ela tem uma média de componente do delta 9 tetraidocannabinol e o delta 8 tetraidocannabinol, que são os componentes psicoativos. É importante diferenciar o uso medicinal. O uso medicinal é correto, ele é feito por duas substâncias, o canabidiol e o canabinol, que são extraídos da planta da maconha, assim, para todo mundo entender, mas eles têm uma porcentagem máxima de 1% da planta. Então, a parte boa da planta é 1%. A parte psicoativa, a parte que causa problemas, assim, uhum. de dependência até e de adição, ela vai de 9% a 17%. Então, a maconha que se consome hoje não é a maconha que se consumia há 30 anos atrás. Ela tem mais THC por grama de planta. Então, hoje, esse que é a questão que pouca gente fala. Assim, os cultivos evoluíram, a planta foi selecionada e hoje elas têm mais poder psicoativo do que duas décadas ou três décadas atrás. Uhum. Acontece que a associação de álcool com maconha, ela é sinergicamente, um potencializa o outro para o lado ruim, para o lado negativo. Né? Então, a maconha, o álcool é uma porta de entrada para a maconha. E a maconha, existem evidências científicas que mostram que o indivíduo que usa maconha, ele tem mais tendência para avançar em outras drogas. Aquela famosa frase, ele cria um ambiente de desinibição cerebral, portanto, já que eu estou aqui, eu vou um pouquinho mais para frente. Acontece que a maconha, ela não deve ser encarada, no nosso entendimento, como os pesquisadores e como os cientistas, as evidências científicas que estão saindo com frequência na literatura médica mostram que ela tem, sim, efeitos sobre o sistema nervoso central. E esses efeitos por exemplo, esquizofrenia. Das esquizofrenias, 13% é desencadeada pelo uso da maconha. E são esquizofrenias que talvez nunca fossem se manifestar. Depressão, que a gente já falou. Quantos casos de depressão são facilitados pelo uso abusivo de álcool e maconha? Uma porcentagem bem significativa. O nível de desenvolvimento tanto escolar quanto universitário é dramaticamente reduzido pelo consumo de maconha. Ou seja, é uma substância que tem que ser olhada com restrição. No nosso entendimento, essa descriminalização que está acontecendo sem que hajam estudos científicos para dar suporte, para limitar isso, é complicado. Por quê? A conta disso tudo vai cair na saúde, não só do indivíduo, mas como da sociedade, né? Então, a questão também da maconha, ela tem efeitos reprodutivos. Nós fizemos um estudo de 18 anos que demonstrou isso, eu não vou entrar em detalhes ainda, mas assim, demonstrou que tem efeitos reprodutivos. Tá? Tem efeitos em questão de aspectos da esfera sexual, tá? Que não necessariamente envolvem a ereção, mas que envolvem outras questões da esfera sexual que são preocupantes. Ou seja, a maconha ela tem que ser olhada com restrição e o indivíduo que vai... não pode embarcar nessa onda, olha, isso aqui só vai relaxar, só vai fazer bem, eu uso para relaxar com meus amigos. Tem que tomar cuidado, ainda mais se o indivíduo tiver um outro fator de risco testicular. Por exemplo, quando tiver varicocele, que são as varizes no escroto, aquelas veias dilatadas. Então, o testículo dele tem uma tendência maior, não é que a ter alterações de qualidade espermática e lá na frente, eventualmente, a parte hormonal. Ou seja, ele vai adicionar aquele testículo que já tem, o indivíduo tem uma cachumba que pegou o testículo, o indivíduo fuma cigarro. Então, o cigarro, nós vimos que tem bastante efeito sobre a parte sexual, mas a parte reprodutiva, o efeito é menos evidente. Mas na associação com maconha, isso fica ruim.
Uhum.
Então, a questão são as associações, como você bem
apontou. Esse é que é o complicado, porque a moçada é o seguinte, a gente sabe o que é da juventude experimentar. A gente quis também, né, professor, na nossa juventude experimentar. Mas que papo careta esse aí, o de vocês? Não, a gente está com um papo científico aqui, está mostrando evidências que são preocupantes. Porque antigamente se fazia uso disso aos 18, né, aos 17, 18, 19, 20... Tem gente que só experimentou na fase adulta da vida. Hoje não, hoje começa aos 11 e a gente não sabe que consequência isso vai ter. Aliás, já sabe, já estão os indícios mostrando. Agora, quero falar uma outra coisa, porque muito bem, o jovem precisa ter experiência, vamos liberar, vamos deixar experimentar. Tem gente que, né, não se importa com isso e tudo mais, de um lado, né? Do outro, tem a geração dita saúde. Aí eu quero entrar no outro complicado. O pessoal que adora malhar, viu, professor? Ficar fortão, bacana. É bacana na adolescência, ficar jovem, forte, saudável, sim. Mas aí entra um negócio complicado, que são os anabolizantes esteroides. Então você vê, em tudo tem o bom e o excessivo, né? Mesmo nessa geração saúde, tem gente abusando de anabolizante esteroide. O que é que está acontecendo nessa área também?
Então, Roxane, nós temos vários estudos nossos sobre isso. Nós publicamos numa revista inglesa em 2011 a classificação, um novo sistema de classificação de anabolizantes esteroides que foi muito bem recebido pela comunidade científica.
Uhum.
Então, lá a gente descreve os efeitos de todas as substâncias que existem, assim, praticamente no mercado, no planeta, aonde tem a atuação delas. A questão do anabolizante é muito séria. Por quê? Porque nós estamos falando de uma droga ilícita, uhum, comprada no mercado, uhum, negro.
Sim.
Tem várias substâncias que têm efeitos diversos, mas eu vou resumir, é o seguinte. Se você tomar esse hormônio, que tem um efeito diferente da testosterona natural que o indivíduo produz, a testosterona que nós produzimos, 95% pelo nosso testículo, ela é uma substância biológica, é uma substância sua, e tem uma ação não só na musculatura, no osso, na voz, na cognição cerebral, na atividade sexual, no desempenho muscular, enfim, ela é uma função importantíssima para a sobrevivência da espécie. Na própria espermatogênese, na própria produção de espermatozoides, a testosterona intratesticular é fundamental. Ou seja, agora, quando você adiciona uma coisa externa, exógena, aí a coisa muda. Porque você, o teu corpo, o teu cérebro, não só a glândula pineal, que é a hipófise, que é pequenininha, mas como hipotálamo, eles vão fazer a leitura que já existe no sangue uma quantidade alta de hormônio. Então eles vão parar de produzir, parar de mandar estímulos para o testículo produzir. Olha, já tem bastante, vamos fechar a fábrica aqui. E aí você inibe o eixo hormonal todo do corpo.
Ele para quando de produzir, né?
Ele para de produzir, porque já tem bastante na circulação. Então, o indivíduo está ficando fortinho, tal, 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 mas está havendo um mecanismo de perda de função testicular. E, com isso, há uma perda de volume testicular. O testículo diminui de tamanho. Porque ele parou de produzir, a fábrica dele fechou. Que essa fábrica pode fechar temporariamente ou definitivamente. Não tem um mecanismo de saber quem que vai voltar a produzir normal e quem que vai ter uma lesão.
E fechou artificialmente, né, professor? Essa que é a questão.
Artificialmente. Então, assim, esses indivíduos, muitas vezes, eles têm eles chegam ao consultório com o testículo pequeno, a gente chama de atrófico. O testículo normal tem 20 ml. Esses indivíduos podem chegar com algo variando de 3 ml, se ele usa muito tempo, crônico, vai trocando as substâncias, até 10, 12 ml, ou seja, ele perdeu. É como um avião que tem duas turbinas, tá? O avião consegue voar com uma turbina só, mas ele não voa com meia turbina. Então, assim, esse voar com uma turbina é relativo, ele não percebe. Mas qualquer problema no meio do caminho, aquela uma turbina não resolve. Ou seja, quando ele chegar numa idade mais avançada, 40, 50 anos, ele vai pagar o preço dessa aventura numa idade mais jovem, tá? Isso é evidente que não é para todo mundo, evidente que tem indivíduos que têm genética favorável. Agora, no grupo de pacientes que têm fatores de risco associados, que já falei, varicocele, ah, teve cachumba, tem um problema genético, ele não sabe.
Maior
já
efeito
tem uma fertilidade de base, uhum, que também não foi descoberta, porque ninguém faz um espermograma para saber como é que é a fertilidade, deveriam fazer, e por aí vai, né? Ou seja, esse indivíduo, uhum, ele vai estar potencialmente se fazendo um malefício muito grande com o uso, né? Então, assim, e não é só a questão da droga ilícita, contrabandeada, ou mercado negro ilegal. A questão também são os medicamentos prescritos. Já falamos isso nos programas anteriores. Hoje tem uma onda de saúde, como você alertou. Então, todo mundo quer chegar em 3 meses, chegar na praia, destilar a barriga tanquinho, sem pagar o preço de fazer uma dieta e um exercício físico, sem ele ter... sofrido.
Aí não dá, né? Não tem mágica. Não tem mágica.
Então, aí eles entram no que eu chamo, já falei, de trio terror, né? Que são uma droga, uma substância via oral, geralmente uma oxandrolona ou outras, um gel de testosterona e mais uma outra derivada de anfetamina. Ou seja, isso é um trio terror. Ou seja, tem que tomar muito cuidado com essas prescrições, inclusive prescrições feitas por colegas médicos para indivíduos sistematicamente, para todo mundo o mesmo tipo de receituário, para que eles percam massa gorda, gordura, e ganhem massa magra de forma artificial. Isso sem fazer nenhuma ressalva em função da questão reprodutiva. Porque a sexual, ele não tem, o jovem não tem problema sexual. Não vai ter isso.
Ele não vai se preocupar com isso agora.
Nessa
o problema
fase
é que...
Mas o que eu percebo, muitas vezes,
muito bem,
é que o indivíduo jovem tem ereção, mas não tem desejo, não tem libido. Então, muitas vezes, a gente percebe de 29, 30, 32 anos, indivíduos saudáveis, fizeram uso dessas substâncias, ele perdeu o libido. Então, ele tem a ereção, tudo, mas ele não tem o desejo. Então, você veja só que coisa dramática. O indivíduo está com um preparo físico adequado, está tudo direitinho, ele tem conseguiu lá o que ele quis, só que ele perdeu temporariamente, a gente consegue reverter isso a maioria das vezes, a parte do libido. Porque a questão, a expressão desses hormônios no córtex cerebral, ela pode ser prejudicada por esses excessos todos dessas substâncias que eu chamo de substâncias gonadotóxicas. São tóxicas, né? O nome já fala, né?
Bom, vejam só. Bom, não dá pra gente continuar. Eu teria muitas outras perguntas, viu, professor? Mas a gente vai fazendo aos pouquinhos entrevista.
Eu só queria falar um minutinho sobre cocaína, que é um negócio gravíssimo, né?
Ah, sim.
Então, assim, a cocaína, a gente fala pouco sobre isso. O êxtase também não conseguimos falar. O LSD, as metanfetaminas. Eu acho que tem que fazer mais uma conversa sobre isso aí.
Sem dúvida.
Mas, enfim, tudo isso tem que tomar cuidado. Porque o indivíduo também vai na balada, ele mistura êxtase com álcool. E o êxtase, potencialmente pode elevar a temperatura corporal a 40, 41 graus. Então, o que sofre de novo? O cérebro, o sistema reprodutivo. O testículo e o cérebro, a uma temperatura elevada, eles funcionam, tem uma queda de função por até 3 a 6 meses. Ou seja, o êxtase é algo que a gente tem que começar a se preocupar muito seriamente na questão desses jovens que vão em balada e usam essas drogas sintéticas. Tem uma ideia, Roxane? Essas drogas sintéticas, elas são feitas por semana. Eu vi outro dia uma reportagem, uma matéria, que chegam a ter 100 de substâncias novas por semana lançadas no mercado mundial. Ou seja, é muito difícil fazer o controle disso tudo, porque é feito em fundo de quintal. Não é que é uma... que nem a cocaína que vem dos países aqui vizinhos da América do Sul. Então o controle disso é muito difícil. Agora o jovem tem que se policiar e entender que esse mecanismo de alegria instantânea, artificial, tem um preço futuro
que pode ser muito caro. É isso que a gente quis fazer aqui. Mas este alerta, professor Jorge Halak, urologista da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do IEA. Vamos continuar abordando o tema em entrevistas oportunas, professor, oportunamente. Muito obrigada, mais uma vez, por sua contribuição aqui no Jornal da USP.
Eu que agradeço, tenham boas festas e atenção ao que eu falei, por favor. Obrigado.